o grupo de teatro Cirquinho do Reviraldo. Alô, Reviraldo, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Marconi. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando com vocês, principalmente sobre esse assunto que eu tanto gosto de falar.
O prazer é nosso, Reviraldo. Como é que você tá? Como é que tá a família?
Olha, graças a Deus estamos bem, estamos tentando, saindo ainda, né, dessa pandemia, onde, né, principalmente as pessoas que trabalham com arte de forma geral, foram muito prejudicados em função das atividades culturais terem sido interrompidas por essa pandemia. Mas agora já estamos recomeçando, né? Recomeçando de uma forma ainda muito cautelosa, respeitando ainda todos os protocolos, porque ainda existe perigos e a gente tem que, acima de tudo, cuidar das pessoas, né?
Reviraldo, 2022 tem um sabor especial, né? Vocês estão completando 25 anos de história, é isso?
É isso, 25 anos de história, desde 97 a gente vivendo exclusivamente do fazer artístico, do fazer teatral, do movimento circense, do movimento cultural, de produção cultural, e isso é bem difícil para a atual conjuntura, nunca foi fácil para nenhum artista, e temos um certo orgulho de dizer que a gente vive dessa arte há tanto tempo.
Como é que é a vida no circo? Como é que é o dia a dia de vocês no meio artístico?
Então, só o Cirquinho do Revirado é um grupo que surgiu em 97. No início da nossa trajetória, é Cirquinho porque nós tínhamos um mini circo. E esse mini circo era um circo que cabiam 150 crianças distribuídas entre arquibancadas e cadeirinhas. E a gente levava esse circo de praça em praça. Levava para dentro das escolas, levava para eventos, então era um circo pequeno, mas que nos dava a oportunidade de fazer as atividades culturais diferentes desses circos tradicionais que tem malabarista, equilibrista. O nosso circo era um circo teatro de bonecos. E o teatro que a gente apresentava era um teatro de bonecos com o revirado, que era um boneco que revirava as histórias. Por isso, o Cirquinho do Revirado. O Cirquinho do Revirado, ele, diferente dos outros circos, está mais para uma companhia teatral do que especificamente para um grupo circense. Em 2001, a gente já não tem mais a lona. Porém, a gente continua sendo o Cirquinho do Revirado. Os nossos espetáculos, eles sempre misturam a arte circense com a arte do teatro, fora a música, fora as artes visuais, que a gente sempre deixa muito presente nos espetáculos.
Perfeito.
E daí, assim, só para contextualizar, os circos tradicionais que ainda circulam pelo Brasil, pelos interiores, pelas capitais, esses circos, eles têm uma estrutura que viaja com trailer, viaja a família inteira e fica dentro desses trailers. Tanto o circo tradicional que tem o mágico, que tem o palhaço, que tem um espetáculo que tem uma certa duração, que para no meio do espetáculo, que faz a comercialização de maçã do amor, de pipoca, de refrigerante e por aí vai. Esses circos ainda circulam, né? E são os mais diversos possíveis tipos e formas de circo. E tem o circo também, que é o circo teatro que daí se caracteriza mais por ter um protagonista, o palhaço, que é o palhaço do circo, por exemplo, o Biriba, que é o Geraldo Passos aqui, que é da nossa região, atualmente está em Morro da Fumaça. O Geraldo é do Circo do Biriba e ele é o Biriba, né? Então, eles têm espetáculos que apresentam tanto dentro de lona como nas escolas, como no salão paroquial. Então, são diversos os tipos de circo. A nossa rotina, especificamente do Cirquinho do Revirado, é uma estrutura familiar. Nós somos eu e a Onara, que é minha companheira, e o Fábio Murilo, que é um ator do grupo, que já está há 4 anos com a gente, apresentando como ator daí, e trabalha também em alguns espetáculos só na técnica, né? Então, tudo isso faz parte de uma rotina. A nossa rotina é uma rotina de trabalho de grupo, onde a gente se encontra para fazer produção, para entender, para planejar, para apresentar, para se organizar. Somos uma empresa, e essa empresa ela precisa ter a sua ordem, sua organização, para que a gente possa sobreviver dela.
Perfeito. Essas leis de incentivo à cultura, como por exemplo a Aldir Blanc, agora aprovada a Lei Paulo Gustavo, né, são também formas de captação de recursos. Vocês têm aproveitado também essas oportunidades?
Certo, muito boa pergunta. A Lei Aldir Blanc, ela surge no ano da pandemia, em 2020, justamente com uma luta de toda a classe artística, para que a gente pudesse, de alguma forma, ter um subsídio para que os artistas fossem alcançados, assim como as montadoras de automóveis, assim como o pessoal do agronegócio. Todas essas pessoas que acabaram sendo prejudicadas, os artistas foram mais prejudicados ainda. Então, foi feito um projeto de lei, e através da Jandira Fegali, e esse projeto ele chegou com várias emendas no Congresso e toda uma movimentação de todos os artistas. Quando falo de todos os artistas, eu falo dos músicos, eu falo dos dançarinos, eu falo do pessoal do teatro, falo do pessoal do circo, falo do pessoal do CTG. Sabe que foi interessante que agora esse pessoal e o pessoal das bandas de baile, que são muitas aqui na região, os CTGs também, esse pessoal acabam se identificando também como parte desse todo. Então, todo esse movimento da classe artística fez com que o governo entendesse a importância desse dinheiro circular, porque ninguém fica com o dinheiro acumulado. Nós estamos falando de projetos que chegam no produtor final, projetos de no máximo 20 mil reais, né? E esses 20 mil reais, para quem vive de teatro como nós, se tu dividir 20 mil reais por 12 meses, né, o que é que isso significa em termos de produção? E fora que quando tu vai realizar um projeto, tu tem custo disso, né? Então não é um dinheiro que tu, esse dinheiro vai ser para alimentação, esse dinheiro vai ser para estadia. Isso não existe, né? Existe um dinheiro que a gente entra nesses editais, que são muitos específicos, né? Vamos fazer 5 apresentações, 10 apresentações, vamos montar uma peça, isso tudo gera custo. E o interessante desses editais é justamente fazer com que o dinheiro circule. O dinheiro que entra para nós, ele não fica para nós, ele vai para o mercado, ele vai para os postos de combustível, ele vai para o comércio de forma geral, ele vai para a indústria. Então, é um dinheiro que circula, ele não fica parado num lugar só, né? Então, a gente faz uma estimativa que a cadeia produtiva da cultura, de forma geral, ela é muito ampla. Então, em 2019, quando a gente fez um festival de teatro, e esse ano vamos fazer de novo, só o Cirquinho do Revirado, enquanto empresa, a gente pagou 140 cachês. Então, foram 140 pessoas beneficiadas com projetos que o Cirquinho do Revirado desenvolve. E não falo de projetos de milhões, né? Eu falo projeto de projetos de 100 mil reais, sabe? Projetos pequenos, não é esses projetos políticos que milhões e milhões se acumulam, né? Estou falando de projeto cultural mesmo.
Embora seja difícil mobilizar uma estrutura, transportá-la, né, montar no local específico, o espetáculo itinerante que vai nas escolas, nos ginásios, nas comunidades, ele qual é a diferença, né? Ele tem um sabor especial se comparado também com aquele espetáculo fixo, digo, como um circo, por exemplo?
Eu acho que sim, eu acho que existe sim uma diferença grande, e porque o circo, a lona, ela traz uma magia, né? E ela traz o próprio circo, o círculo, né? onde se faz o teatro. Tu estás lidando também não só com o ator que está em cena, não só com o artista, mas também especificamente com a pessoa do teu lado que está assistindo o espetáculo. Então, muitas vezes tu acaba te divertindo tanto com a risada, e com a reação da plateia, quanto com a risada das palhaçadas que acontece, na cena. Então, a gente sempre fala que riso e felicidade é uma forma de osmose também, né? Então, se um bate palma, a palma vai junto, né? Se um dá uma risada, o outro se sente à vontade de dar risada. Então, o circo, ele traz uma magia justamente dessa concha acústica que se forma, né? Pensando mais fisicamente, enquanto estrutura. E fora que tu entra num espaço que foi interferido, né? Quando tu vê na tua cidade um terreno baldio e que de repente esse terreno surge uma lona colorida, então fisicamente a cidade já houve uma mudança, aquele espaço já houve uma mudança. Então, no imaginário coletivo, isso é muito bonito, né? De tu enxergar aquele terreno baldio, num dia e no outro tu vê um circo montado. Então, como interfere essa questão urbana, essa arquitetura hostil desses prédios quadrados e de repente vem um circo colorido, redondo e diz, opa, aqui pode ter poesia, aqui pode ter diversão, aqui pode ter alegria. Então, esse tipo de coisa é tão necessário que a gente acaba não se aplicatando, né? Assim como é necessário o artista de rua para a gente, no, na loucura do dia a dia, atravessando uma sinaleira, de repente alguém está lá fazendo malabares, né? E isso já interferiu. Já o teatro de rua, que é o nosso local de fala, a gente trabalha com essa lógica também. Quando a gente chega numa rua e monta o nosso cenário, monta a nossa estrutura para apresentar, a gente só não está levando a lona, porém a gente está na rua interferindo no cotidiano das pessoas, na rotina das pessoas que estão fazendo a sua ida e vinda de trabalhos, e foram interferidos por uma obra de arte, por um espetáculo teatral. Então é um espaço mais democrático. É um espaço, quando eu falo democrático, é porque não precisa pagar nada. Tu tá ali, tu fosse interferido pela arte, tu fica se tu quiser, tu vai se tu quiser. Então, tu continua tendo a tua liberdade de ir e vir, e fica o compromisso do ator, do artista, em chamar a atenção daquele passante, daquela pessoa que está ali, com a sua obra de arte. Se chamou a atenção, se interferiu, já valeu muito a pena, é sinal de que o dia daquela pessoa ela já foi interferida. Da mesma forma que a pessoa que passou por um terreno baldio e de repente viu ali um circo colorido e a sua rotina já foi interferida. Então, são espaços diferentes, são lugares em que a arte chega, que não é um espaço convencional de um teatro municipal, por exemplo, de um teatro onde se torna quase um evento social, mais do que um evento cultural. Então, as pessoas vão para lá, nesse espaço que vai ser frequentado por uma certa classe, social. Já o teatro de rua, já o circo, ele tem uma proximidade maior com o povo, né? Então, é esse pessoal que a arte interfere, é esse pessoal que a arte, se torna necessário, não só para o espectador, mas também para os atores.
Perfeito. Bom, o Cirquinho do Revirado vinha numa pegada antes da pandemia, né? Com seus planos, projetos, apresentações, a pandemia chegou e freou tudo, né? Freou tudo de verdade. Nesse novo momento que estamos vivendo, vocês já retornaram com apresentações, já estão novamente planejando os shows. Como é que está nesse momento hoje, 28 de março?
Então, nós estamos na seguinte condição: a gente acabou de fazer um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, onde a gente apresentou em 6 praias do litoral catarinense, com apresentação presencial, com um público maravilhoso. Então, para nós foi um grande respiro, No ano passado também a gente fez um projeto em Forquilinha, com apresentações nas escolas, da rede municipal de Forquilinha, através da Secretaria de Educação. Foi um projeto muito legal. Foram mais de 60 apresentações, e isso para nós assim deu um respiro também, não só na questão financeira, mas na questão do artista mesmo, né? E a gente precisa estar trocando com a plateia, né? A gente precisa estar apresentando. Tivemos também o ano passado a estreia de um espetáculo novo, que é o Felpo Silva, onde eu faço a direção e Onara Marques e Fábio Murilo estão em cena. E é o espetáculo que já foi selecionado para festivais de teatro, e agora em abril a gente está indo para Joinville apresentar esse espetáculo. Já temos convite para ir para São Paulo, então estamos com bastante expectativa. E vamos, esse ano, 25 anos do Cirquinho do Revirado, realizar o 4º Festival Nacional de Teatro Revirado, que é um festival que a gente traz grupos do Brasil inteiro e de fora do Brasil. E já estamos com algum recurso já na mão para realizá-lo. Então a nossa região pode esperar bastante coisa boa assim em termos de atividades culturais, porque eu falo nossa região porque o festival é um festival itinerante e com várias pernas. Então, dependendo da prefeitura, dependendo do parceiro, a gente consegue levar atrações também para todas as cidades.
Perfeito. A alegria dos profissionais do teatro, né, retornando aos poucos, vendo aquela carinha de alegria do público, indo de encontro a eles, inclusive, porque tem aquela frase que diz: o artista vai onde o povo está, né, Reveraldo? E agora já
Perfeito.
com aquela esperança toda de voltar à vida normal, podemos dizer assim, né?
É isso. A gente fala que, e fez uma colocação interessante, né? Porque a gente teve que se adaptar muito a essa nova realidade. Ou melhor, não só nós, mas todo mundo teve que se adaptar a essa nova realidade de quem somos e qual o trabalho que fizemos e de que forma que o artista também mudou. Nós mudamos bastante coisa para sobrevivência, criamos bastante conteúdo para a internet. Então, através da nossa página no YouTube, arroba Cirquinho do Revirado, tem vários trabalhos que a gente deixa disponível lá para que as pessoas assistam, para que as pessoas possam reconhecer o nosso trabalho um pouco, através do Instagram também. Então, a gente acaba caminhando por esse lugar também, que é tão necessário.
Reveraldo, muito obrigado por ter participado conosco. Parabéns, né, a você, profissional, artista. Ontem foi o dia do circo, né? E que os circos tenham o reconhecimento que merecem, essas novas possibilidades de projetos também, né? Chegam, dão a oportunidade. Muito obrigado mais uma vez e sucesso sempre. Contem com a Marconi.
Olha, Jair, muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês da Marconi, a produção do programa, ao Gustavo, e agradecer também a todos os ouvintes. Tá? A gente gosta muito de Uruçanga, a gente já apresentou várias vezes aí. Tá? Um grande abraço para vocês e que Deus nos proteja sempre.